Solicite uma cotação sem sair de casa. Receba a recomendação do seguro ideal para você. Ligue e fale conosco. Anote aí o telefone. 67-3029-1515. 3029-1515. Ou 99620-7020. Eu vou repetir. 99620-7020.
As informações do esporte você tem aqui na Rádio Web Regional. O Regional Esportes deixa você por dentro do mundo esportivo, esporte amador, o futebol sumatogrossense do Brasil e do mundo. Regional Esportes, segundas, quartas e sextas-feiras, às 17 horas. Acesse radiowebregional.com.br. Ouça também pelo aplicativo RádiosNet. Regional Esportes.
Precisando de remédio na comunidade da sua casa? Ligue para a Droga Med. Aqui tem farmácia popular. Entrega grátis na região da Vila Nácer e Copa Sul. 3365-2101. 3365-2101, ligue e peça o seu remédio. Ou vá até a nossa loja na rua Clóvis, Mato Grosso, número 19, no bairro Copa Sul. Na praça, em frente ao Bifão. Vá na Droga Med. 3365-2101.
Acertando com a Rádio Web Regional, são 18 horas e 4 minutos em Campo Grande. Alô amigos, muito boa tarde. Segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2020. Conferindo os principais destaques do Regional Esportes, que volta ao som da web para todo o Brasil e para o mundo na grande rede. Operário estreia vencendo de goleada no campeonato estadual. Comercial inicia com derrota para o atual campeão Águia Negra. Futebol amador movimentou os bairros da capital no final de semana. Corinthians bate o Peixe no Clássico Paulista. Fogão sapeca o Vasco no Carioca. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Regional Esportes, que já está de volta no ar aqui na RWR. Muito bem, são 18 horas e 5 minutos, estamos chegando nessa segunda-feira. Comentarista Aldair Matimiello. Tudo bem, Aldair? Regional Esportes de volta em 2020. Estamos felizes com a volta do nosso programa aqui na RWR, né, Aldair?
Boa tarde, Ricardo. Boa tarde aos ouvintes, aos nossos parceiros, né? Ao nosso comandante. Será que já é vovô o nosso comandante?
Ainda não chegou a informação, né? Não, oficial, né?
A oficial ainda.
A não... extraoficial é que ele ainda não é
não
vovô.
Não é vovô. É. Eita, mas tá chegando, tá chegando.
Mas faz tempo que tá chegando também.
Sete meses. Mas é isso aí. Enfim, voltamos, né? Uma longa férias. Campeonato estadual pegando fogo. Primeira rodada para um, segunda para outra. Time que já perdeu duas.
Coisas da nossa tabela, né, Odé?
Coisas do Ctrl-C e Ctrl-V. Você sabe por que isso, né?
Organização, né? Organização espetacular, né?
Primeira rodada. E não pode, né, Ricardo? É o que temos de ainda vivo na alma do torcedor sumatogrossense, é o Comerário. Que pese que às vezes o Operário está muito ruim, o Comercial está muito ruim, mas chegou no Comerário, é o Comerário, é onde que a cidade, o estado ainda para. Para acompanhar nosso futebol, é no Comerário.
Muito bem, final de semana, rodada importante, né? Segunda rodada, resultados importantes aí. Comercial, infelizmente, começou perdendo. Operário venceu e venceu bem pelo placar. Placar elástico, 4-1 ontem contra a Ponta Poranense, Odair.
Duas coisas faladas, né? Uma de cada jogo. Primeiro,
Só um destaquezinho, né? Daqui a pouco nós vamos debulhar os dois jogos. Exatamente.
Para mim, o Comercial me surpreendeu no lado positivo, né? E a goleada do Operário diante da Ponta Poranense, para mim, foi um acaso do destino. O Operário não jogou para golear.
Muito bem, a gente está começando o nosso programa. Tem muita matéria aí para a gente divulgar para os amigos ouvintes da RWR. Começamos o programa com o futebol amador, né, Odair? Porque os bairros de Campo Grande estão fervilhando, Odair.
É uma coisa que não para, né?
Não para, né? A gente saiu do ar em dezembro, quase no dia 30.
E eles, ó...
Tinha bola rolando.
É verdade.
E começou o ano, a coisa continua pegando fogo, viu, Dé?
É verdade. E... Assim, eu gosto. Eu particularmente gosto do terrão, daqueles lados... Tem uns campos gramados, né? Que os caras falam que é gramado só dos lados, né?
O meio é um buraco só, a terra só. Mas... quando chove é barro, mas é mais legal, né?
Eu gosto. E há um projeto meu, juntamente com você, de esse ano talvez a gente começar a transmitir alguns campeonatos. Né? Vamos viabilizar a possibilidade, quem sabe a gente consiga transmitir alguns campeonatos aí.
Vamos às informações do futebol amador por toda Campo Grande. Chegando as informações com o nosso Paulo Anselmo, o Paulinho do Controle. Boa tarde, Paulinho.
Para você ligado no Regional Esportes. Alô, Ricardinho. Boa segunda-feira a todos. Falando aí do futebol amador que teve bola rolando aí em quase todos os campos de Campo Grande, a começar aí pelo Futebol Master lá do Maroca, categoria 50, categoria 40, tivemos bons jogos e a bola rolou aí nesse calorão desse domingo. Tivemos nos 50 anos, a Advocacia Avelar empatou em 2-2 com a equipe portuguesa lá do Trabalhador, o Wildcar Veículos venceu por 3-2 a equipe Tênis Clube. Na categoria 40 anos, Master 40, a portuguesa levou uma sonora goleada da equipe do Garoli Seguros com o show do goleador Tirso, um jogador veterano, mas que ainda está voando baixo. Tivemos também Luciano Despachante diante da equipe Segurage Chácara do Silvinho. Esse jogo ficou em 2-2. No outro jogo, a equipe Albuquerque perdeu para a equipe Santa Rita por 3-0, a rodada aí do Campeonato do Maroca, todos os domingos de manhã, ali na Arena Guanandizão, campeonato aí Master Maroca, o Mauro Martins como organizador, fazendo a alegria aí da garotada, quer dizer, entre aspas, né, os jogadores aí de 50, de 40 anos, proporcionando um bom nível de futebol. Ontem também foi dia de decisão no Irapuru, campeonato organizado pelo Esmeraldo, um senhor respeitado na região, está chegando aí a casa do 70, número 78, hein? Número 78 a edição, e já começou o número 79, campeonato aí de futebol categoria livre, casa cheia, presença de autoridades, o prefeito da cidade estava por lá, a TVE, Giro do Esporte, e todos prestigiando aí essa grande final. Decisão de terceiro e quarto, a equipe Lava Jato e o UDI fizeram a decisão de terceiro e quarto, o UDI nas penalidades acabou sagrando-se campeão. No jogo principal, aí sim, jogão emocionante, equilibradíssimo, a equipe Mauro Gás diante da equipe, né, a equipe Mauro Gás empatou em 1-1, né, com a equipe Família Sintra, em jogo emocionante, jogo que foi no tempo regulamentar bastante acirrado, e aí nos pênaltis deu a equipe Mauro Gás, que foi mais feliz nas cobranças de pênalti, levando aí uma boa premiação, prêmio de R$2.500 para o primeiro colocado, campeão, R$2.000 para o segundo, R$1.000 para o terceiro, quarto, medalhas. Campeonatos do Guanadi, a bola rolou também, o campeonato organizado pelo Donda, aí na sua terceira rodada. Logo, dentro em breve, traremos aí detalhes. Outro campeonato que logo, logo destacaremos é lá no Campo Belo, organização do Igor. Campeonato entrando aí na sua fase mata-mata e traremos mais detalhes aí a partir das nossas próximas inserções. Por enquanto, fico por aqui, mas logo, logo trarei mais detalhes com mais futebol em toda a capital de Campo Grande. Abraço a todos, em nome de Bolas Topper, em nome de Santo Gol, Droga Med, Pizzaria Mais Que Pizza, Diz Que Não, Diga Não às Drogas, 181 e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Abraço e até qualquer hora.
Legal, um abraço ao Paulinho do Controle, trazendo as informações do futebol amador aí para os amigos ouvintes do nosso Regional Esporte. Regional Esporte tem que falar de futebol amador, né, Odair?
Tem. É uma determinação da diretoria.
Muito bem. Lá no segundo campeonato, o futebol amador Amigos do Imbiruçu teve Bilisco. É com X no meio, não é com S, não. Bilisco. Ou Bilisco.
Enjoado.
Ou é Bilisco?
Não, é o X, né? Bilisco.
Bilisco, 0, Olímpicos 1, Quintana 4, Ferroviária 7, Joquel FL. Empatou 3-3 com o Ribeiro. Amigos do Tuticene 1, Alagoanos 2. Campeonato Primeira Copa de Emir Santana do Nova Lima, futebol amador, teve Valmaria 1, Criciúma também 1, não deu pro Valmaria. Vila Real 1, Largados 2, Ilar do Trabalhador 0, Canarinho 2, rodada do sábado. Ilar do Trabalhador já apurar, não é mais a mesma.
Não é mais a mesma. Mas crise na Valmaria?
Crise no Valmaria, empatou. Empatou com o Criciúma.
Olha só, hein? O Valmaria que foi cogitado a assumir um time profissional, né?
Pois é. E o Japurá não deu sorte, né? Perdeu pro Canarinho por 2-0. Até porque o Canarinho, né, é uma equipe de muita tradição, né?
Agora você tá bem. Santa Luzia só leva tinta. Vila Nasser piorou. Tinta. Agora o Japuru.
Japurá, o Lar do Trabalhador, perdeu também. Coisa tá brava. Rodada de domingo da Copa de Emir Santana do Nova Lima. Real Gol de Carnes 4, Nogueirinha 0. Tia Eva 1. WR Rua também 1. Nem a Tia Eva ganha. Empatou também, viu, Dé? A coisa tá brava pro nosso lado aqui. Taquaral Bosque, sabadão, teve Quadra Brasil 3, Novo Brasil 1. Real Esporte 2-0, Real Futebol Clube. Taquaral Bosque, sexto campeonato de futebol amador lá do Taquaral Bosque, né? A rodada aí desse final de semana da competição. Também pelo Taquaral Bosque, no domingo, Real Esporte 6-1 no Real Madrid, Expressinho da Ilha 2-1 no Campo Belo, Família Barcelona 3-2 no Novo Real. Campeonato do Terrinha, 21º Campeonato Amador, sabadão, Camarões, Asa Branca 5, Bacará 1, Ferro Velho do Tata 4-0 no Capital, Estilo 4, Valmaria 2, Valmaria não, é Valmaria Raça 2. É crise no Valmaria. Crise no Valmaria. Perdeu também no Terrinha.
Olha só, hein? Dois jogos, um empate e uma derrota.
Vamos ver se não tem mais, né, Odeir?
É que os principais jogadores estão emprestados, né?
Emprestados.
Aqui da Oana,
Corumbá.
Mas agora tem um retorno, né?
Esse Robinho tá voltando. Esse Manolo também desfalca todo mundo, né? Terrinha ontem, Cruzeiro, Casa de Carne serve bem, 3-3 também para o Juventude, Rio Negro 3-2 na equipe do Bangu. Primeira taça, Tony Gol, sabadão, teve Bariri 4, Serralheria Canguru 1, Segurajo 1, Avaex 2, Segunda Pele, Mecânica Luizinho 2, Real Caminhões também 2. E ontem, Sicredi 5, Mecari Ademir Santana 0, Unido Sayonara 3-2 na Imobiliária Martin Júnior, Atlético São Conrado 0, Paulo VI 1, rodada da taça Tony Gol de futebol amador. Tá vendo? Cidade inteira com jogos no final de semana daí. Interessante, importante. Paulo VI, inclusive eu estudei lá no Rui Barbosa, né?
Paulo VI também, voltar lá atrás, né? Tinha uma estrutura muito grande, né? Com quadra, estrutura. Eles abriam, né? Aos finais de semana para a comunidade local. Não sei se ainda é assim. Tinha lá, se não me engano, 4 quadras, um campo de futebol. E aquilo era assim, por baixo, tinha lá uns 50, 60, na minha época, guri, brincando. Era uma festa o que acontecia aos domingos. E é isso que às vezes falta um pouco aqui pra gente, né, Ricardo? Voltar a tirar a gurizada de casa e colocar nesses centros, né, pra você tomar o gosto novamente pro esporte.
Até porque o campo, né, campo de futebol nós não temos mais, né? Agora a onda é o futebol society, né, Odair?
E mesmo assim, né, os campos de vila, campo de bairro, você pega o Vila Nácio, não tem mais nenhum, né? Copa Sul não tem, a Zaleia não tem, a Santa Luzia tem um, era um campo, a Santa Luzia eram dois, tinha o campo mesmo, aquele campo de 11, e do lado tinha um pequeno. Hoje não tem mais, é só um campo de um lado, que reduziram ele e não cuidam. Então, tá muito ruim lá. Então, eu acho que os nossos governantes pensar um pouquinho mais, né, e ver que o futuro não é o futuro do jogador profissional. Eu não tô pensando no futebol profissional, eu tô pensando no ser. Né?
Nas comunidades, né? Nos bairros, né? Não só de Campo Grande, como do estado inteiro, né, Odair? A gente não sabe qual que é a real situação no interior, né? A gente sabe mais a situação local, do que acontece, né, aqui em Campo Grande.
E para acontecer isso que acontece, né, nesse, você acabou de dar 10, 12 tabelas aí, a importância que é ter um campo num bairro com uma mínima de condições para esses guerreiros promoverem o seu campeonato, que ali, se você colocar o público de todos esses jogos, dá mais de 10 mil pessoas brincando.
Muito bem, vamos a mais esporte amador, mais esporte, chegando a informação com o nosso comandante, Cláudio Severo. Boa noite, Cláudio, tudo bem?
Grande abraço para você, os amigos ligados da Rádio Web Regional, falar das coisas do atletismo. Afinal de contas, tem uma semana importante. Na próxima sexta-feira, a FUNESP, juntamente com a Federação de Atletismo, entregam à população campograndense a pista internacional de atletismo ali no Parque Ayrton Senna. A programação prevista para as 9 horas da manhã, com a presença do governador Reinaldo Azambuja, prefeito da capital também Marquinhos Trade, Marcelo Miranda da Fundesporte, Rodrigo Terra da FUNESP e outras autoridades que com certeza estarão presentes neste evento. Além disso, o atleta Emanuel vai estar também no evento, mas para o lançamento da voleibol, que vai acontecer em Campo Grande em julho, circuito mundial de vôlei, com a reinauguração do Guaranizão. Bom, sobre a pista de atletismo, vale ressaltar que ela vai ter o nome de Hervé Demetrios, ex-professor de educação física, presidente da Federação de Atletismo, que durante muitos anos comandou o atletismo no Mato Grosso do Sul e que há 3 anos... acabou falecendo em virtude de complicações de uma doença que acabou vitimando esse rapaz, que era novo. Esposa Valéria acabou assumindo a Federação de Atletismo, mas agora está a cargo do Marcelo Moriyama. Federação de Atletismo comemorando a abertura dessa pista, afinal de contas, com a pista emborrachada, toda ela para ter aí um circuito nacional que será importante para o crescimento do atletismo sumatogrossense. Com referência a outra programação marcada para essa sexta-feira, inclusive estão todos os convidados para estarem lá no Parque Ayrton Senna, a Federação de Voleibol vai apresentar, assinar também um convênio entre a Prefeitura e a Confederação Brasileira de Voleibol para os jogos que irão acontecer aqui em Campo Grande, envolvendo aí 4 equipes internacionais: Brasil, Itália e outras 2 equipes que serão confirmadas, serão informadas, já definidas nesta semana, e na sexta-feira serão aí anunciadas as 2 equipes que completarão aí as 4 equipes, e os jogos serão realizados no Guaranizão no próximo mês de julho. Vale a pena conferir com certeza nessa semana importante para o atletismo sumatogrossense. É isso, falei do atletismo, das outras modalidades aqui na Rádio Web Regional, nesse Regional Esporte desta segunda-feira. Forte abraço, galera. Ponto final.
Um abraço aí pro Cláudio Severo, nosso comandante, né, trazendo as informações aí do atletismo, né, de outros esportes. É interessante, importante falar do nosso esporte, o esporte regional, o esporte da nossa terra. Vamos falar do futebol campeonato estadual, Odair, resultados desse final de semana.
Resultados interessantes, né? Resultados. É, uma rodada com muitos gols, né?
Muito bem, o Aquidauanense bateu a Cerc por 3-1.
Aquidauana desde os 10 minutos com um a menos. E a Cerc não conseguiu.
Tá certo. Também no sábado, Costa Rica bateu o Sena por 2-0. Estreia do Costa Rica, parece que vai ser o bicho papão aí do campeonato estadual, né? Pode ser a grande surpresa. Começou bem, bateu 2-0 o Sena. Também no sábado, o Comercial perdeu em casa para o Águia Negra por 2-1. Começou perdendo aí no estadual. E no domingo, o Operário bateu a Ponta Poranense por 4-1. Resultados aí desse final de semana. Tem jogos da primeira rodada, tem jogo da segunda rodada e o bicho está pegando aí aos poucos aí no nosso campeonato, hein, Odeia?
É verdade. Já tem aí equipes que jogaram duas e não venceu nenhuma. Caso da Ponta Poranense. Né? E tem as estreias dos dois nossos aqui, Comercial e Operário. E essa foi a ordem, né? O Comercial no sábado, Operário no domingo. Dois jogos bem distintos, né? O primeiro jogo. Nós já vamos falar dos jogos?
Já estamos falando, né, Lê? Já estamos falando, né?
Não, mas já vamos comentar.
Daqui a pouquinho vamos comentar do Comercial e também do Operário.
Só eu acho que o jogo de ontem foi mais movimentado e o jogo de sábado um pouco mais truncado.
E esse Costa Rica aí, vai ser a surpresa do campeonato? Vai ser o bicho papão ou não, Lê?
Tem tudo para ser. Para mim, tem um dos melhores técnicos hoje do nosso certame. Tem um baita de um elenco, só que tem problemas internos. A gente sabe que lá nem tudo é flores. Sabemos que tem uma ingerência muito grande por pessoas que não é ligada totalmente ao futebol profissional. É ligada ao esporte, mas não é ao futebol. E sabemos que tem profissional da mais alta capacidade lá que não está satisfeito com o clube. Então, isso pode colocar novamente o Costa Rica a não atingir o seu objetivo. Né? E venceu o Senna que se montou. Né? Há 10 dias atrás era uma incógnita. Vai jogar, não vai jogar, só se vir, só se não vir. Veio um empresário, trouxe um time de fora, não conseguiu registrar todo mundo. Me parece que tinha uma quantidade mínima de jogadores no banco ontem. Ontem não, no sábado.
E será que o Senna veio só para participar?
Né? Eu acho que não. Só que a vantagem desse campeonato, ô Ricardo, é que o Senna estreou contra o bicho papão, né? Um time que vai ser batido principalmente em casa. Então o Mirandinha vai ter pelo menos aí mais uma semana de dificuldades ainda, né? Tá chegando jogador, mas eu acho que a hora que compor o elenco, eu acho que o Senna vai brigar para permanecer na Série A.
Muito bem, classificação, ó, Águia Negra em primeiro com 6 pontos, 2 partidas e 2 vitórias, em segundo Operário com 3, Aquidauanense tem 3, Costa Rica 3, Maracaju 3 pontos ganhos também. Depois aparecem Comercial, Corumbaense, Cerque, Senna, Ponta Poranense, nenhum ponto conquistado até aqui no Campeonato Estadual 2020. Vamos falar do Comercial. Você não trabalhou, mas você acompanhou em loco a estreia do Comercial no Campeonato Estadual. O Comercial começou surpreendendo, mas deixou o Águia Negra virar, né, Odair? 2-1.
O jogo do Comercial foi um jogo muito fraco, né? E quando eu digo fraco, não é pelo Comercial. Porque o Comercial, a gente sabia que ia ser um jogo feio, né? O Robson está com pouquíssimas material humano na mão. Mas fraco pelo lado do Águia. O Águia que não fez uma boa partida contra o Ponto A. Ah, mas o mais importante é ganhar? Talvez para o grupo, para o elenco, sim. Mas nós que gostamos de futebol, e com a qualidade que o Águia montou, e pelo futebol que o Águia jogou no ano passado, eu esperava bem mais do Águia. Mudou poucas peças, né? Mudou pouca gente. E a informação que nós temos é que essas peças que mudaram, as que chegaram, é de uma melhor qualidade. E o Rodrigo, o técnico
Você sabe o que é que eu sinto quando eu vejo o jogo do Águia? Parece que estão jogando pro gasto, assim, entendeu?
Tipo assim, vou ganhar a hora que eu quero, ganho do jeito que eu quero.
Exatamente. E... nesse começo de campeonato, pelo menos é essa impressão que passa para quem está acompanhando o jogo do Águia, né?
Então.
Será que eles estão achando que vai ser tão fácil assim esse campeonato?
Eles têm que lembrar que tem um Operário, que tem um Costa Rica e que tem um time do Aquidauana. Né, que o time do Aquidauana, que é praticamente o mesmo, é um time cascudo, né? Os jogadores que estão lá só ficam empregados 3 meses por ano, é outros 500. Mas os jogadores que estão no Aquidauana são jogadores acostumados, né, a ter um rendimento muito bom no estadual. Então hoje eu não tiraria o Aquidauana como um candidato ao título, não tiraria. Então o Águia Negra, pelo investimento e pela importância que tem esse ano de 2020, eu acho que poderia ter começado pelo menos a 70 por hora, e não começou. Começou a 50, 40 por hora ali.
Estamos só na segunda rodada também, né? Tem muito campeonato pela frente. Uma vez que se com o decorrer, né, dos jogos, o Águia Negra entre com mais 70%, igual você está dizendo aí. Mas por enquanto, pelo que a gente está acompanhando, parece que o Casca está até com um planejamento assim de dar ritmo para a rapaziada, colocar o pessoal meio no melhor condicionamento físico, viu, Dei?
Mas...
técnico também.
Quando a gente faz uma comparação, e eu fiz a comparação do Operário ontem, né? É o primeiro jogo. Só que eu analiso pelo que o Águia jogou o ano passado. O Cássio, quando chegou, ele chegou a 15, 20 dias da estreia. E quando ele colocou o time em campo, o time não começou a 70, começou a 90 por hora. Ele simplesmente passou um trator em cima de tudo e de todos, né? Então é nisso que eu acho que o Águia começou diferente. Ah, mas agora temos... mas tem que lembrar que esse primeiro semestre é o estadual
e a Copa do Brasil para eles, no caso, né?
Oxalá dois jogos na Copa do Brasil, né? Oxalá dois jogos. Não vislumbro passar mais do que isso, mesmo porque eu acho que eles estão no caminho certo, que é priorizar o estadual. Só que priorizando o estadual, você tem que começar a jogar desde agora. Ah, mas de 10 classifica 8. E nós já ganhamos duas. Mas ganhou não aplicando um bom futebol.
Ganhou, venceu, mas não convenceu, né, André?
Pra mim, não.
Muito bem, vamos aos gols de Comercial e Águia Negra. O Vermelhinho marcou primeiro, rapaz. Tentou surpreender o Águia. Bom centroavante o Wallace, né, Helder?
Gostei também da desenvoltura dele, não tem bola perdida. E às vezes a ilusão de ótica dá uma traída, né? Porque lá, quando eu estava acompanhando lá em cima, ele parecia um pouco fora de
fortinho,
forma.
Fortinho, né? Fortinho.
E depois, na hora que você estava entrevistando, eu tive ali do lado, não, ele está em forma, realmente, um bom centroavante.
Dá trabalho, se mexe bem ali,
é,
né?
É aquele centroavante brigador, né? Não tem, ele dá carrinho aqui, dá carrinho ali, chuta com as duas pernas, é um centroavante a ser observado.
E o Wallace fez Comercial 1-0 no primeiro tempo. Cláudio Severo vai pra rede de novo aqui na Rádio Web Regional.
É o Sapinho recebe, o treino da Marcelinho, ele limpa o lance, recupera, ó, toca no meio pra Railan recebe, levanta a cabeça, abre do outro lado pra Ventura recebe, alô Fábio Manso, tá ligado, no Rádio Sport Messi, lá vem Henrique, levantou para Michael, para o Alisson, vai bater, tocou pro gol! Pro gol! Senhoras e senhores, acreditem, é gol do Comercial! Bola na rede! Bola na rede no Moranão! Explode a torcida comercialina espalhada em todo o Mato Grosso do Sul. Acredite se quiser, torcedor! Comercial sai na frente aos 13 jogados e passados numa virada espetacular de Wallace.
Portanto, o Wallace, né, fazendo o primeiro gol da equipe do Comercial. O Comercial começou bem a partida, teve até um domínio no início do jogo ali, né, meio mais ou menos na empolgação dos seus jogadores, né?
Na força, né?
E o Comercial fez 1-0.
Na força, a pequena, mas barulhenta torcida do Comercial. Parabéns para a torcida do Comercial, que mesmo na derrota ali, não vaiou o time. Acho que eles sabem, né?
Da situação, né? Situação. 400 então, torcedores, 400 e poucos torcedores.
Foi né, pela divulgação que teve o jogo e pelas notícias que tinha o Comercial, eu acho que foi até razoável.
Foi até razoável.
Né? Poderia ter mais, né? Até para incentivar mais jogadores, para ajudar a diretoria, ajudar o Cláudio. Não é nem o Mangini, mas ajudar o Cláudio, que esse veste a camisa do Comercial.
Comercial fez 1-0, mas o Neguinho, né? Neguinho, né? Lateral direito do Comercial.
É.
Acabou fazendo um pênalti na bobeira, né? Na bobeira fez um pênalti e aí o Salomão foi pra bola e guardou o gol de empate da equipe do Águia Negra. O Cláudio Severo vai pra rede de novo aqui na RWR.
22 jogados e passados no primeiro tempo, 1-0 Comercial vence. O Salomão tem uma grande chance de empatar o jogo aqui no estádio Pedro Ocião. Já tivemos um pênalti perdido em Corumbá. Está dizendo aqui meu querido Antônio Carlos, dentro de Oliveira. Lá vem Salomão, está autorizado, olha firme. Vai para a batida, Lucas Alves. Vai para o gol, tocou, bateu para o gol. Defendeu, bola, bateu para o gol! Pro gol! Águia Negra, na cobrança de penalidade máxima, duro, Salomão bateu no meio do gol, o goleiro Lucas chegou a tocar na bola, mas a bola bateu no travessão e entrou, e foi morar no
aí
fundo
da rede. Aí o Lucas até tentou, né, tocou na bola, mas não teve jeito, foi no travessão e morreu nos fundos das redes da equipe do Comercial. Terminou o primeiro tempo, tá todo mundo tranquilo, viu, daí, entre aspas, né, jogadores do Comercial mostravam que estavam contentes até ali com o desempenho da equipe, mas esperavam mais. O técnico Robson Matos promoveu mudanças no intervalo para o segundo tempo, buscando melhorar a equipe, mas as mudanças dele, principalmente ali pela ala esquerda, com o Lucas Paulista, acabou não dando resultado, né, André?
É que ele inverteu, né? Ele começou com o filho do Major dos Santos, o Luberto. Né, pela esquerda e o Neguinho pela direita. No intervalo ele tira o Neguinho, que não fez uma boa estreia, não fez uma boa partida, não é pelo pênalti cometido, né, que para mim...
É que falta experiência ainda pro jogador, aquela manha, né, do jogador mais tarimbado, né, Odeio?
Dentro da área, você meteu a bunda no chão, você tem que encolher a perna. Se você deixar a perna esticada, o atacante vai encostar nela e vai cair. Né? Mas não fez uma boa apresentação. E o Robson tentou, dentro do possível, mudar, né? Ele trouxe o Luberto para a direita, mexeu ali
Lucas Paulista na esquerda
e tentou. Infelizmente não surtiu o efeito desejado, mesmo porque o Comercial teve um grande adversário no segundo tempo. Fôlego. Preparação física,
né?
A gente sabe que não é ideal.
Muito bem, e vamos ao gol da vitória do Águia. Segundo tempo, bobeira na zaga comercialina. O Águia foi lá e guardou, viu, Dê?
Não tinha nada a ver com isso, né? Foi lá, só cutucou.
E o Cláudio Severo narrou assim, o gol da vitória do Águia.
Olha o Águia Negra, entrou, tocou pro gol, a bola vai sobrar e pra Miguel bateu pro gol! Pro gol! Do Águia Negra, Adriano recebeu uma falha grotesca de toda a defensiva da equipe do Comercial, ficou olhando, ele passou entre as zaga e tocou pro fundo da rede aos 7 minutos jogados e passados do segundo tempo. Faz o gol o time do Águia Negra, vira o time de Rio Grande. Me pareceu que foi o Careca, é isso mesmo, Paulo Anselmo?
É, o vira, não foi o Careca não, mas a equipe do Águia acabou vencendo por 2-1, a equipe do Comercial. O jogo foi no sábado no estádio Pedro Ocião Morenão, né? E ao final do jogo, jogadores do Comercial, jogadores do Águia, conversaram com os repórteres de campo, com Ricardo Paris e também com Paulo Anselmo, Paulinho Controle. Vamos ouvir os jogadores aí ao final da partida.
Fabiano, falando rapidamente com a gente, primeiro tempo a equipe sofreu gol, depois colocou a bola no chão e aí no segundo tempo terminou aí em alto estilo, né, tocando a bola, trabalhando e administrando o placar, poderia até feito um placar mais elástico, né, Fabiano?
É, buscamos o que nós queríamos, né, 3 pontos. Fizemos um grande jogo, sabe, bem ciente disso, mas aí agora o importante é os 3 pontos, como eu falei, agora é trabalhar já pensando no próximo adversário aí. É, descansar um pouquinho, corrigir os erros durante a semana aí, para que a gente possa fazer um jogo melhor diante do próximo adversário.
Aqui com o zagueiro Ventura, né, Gabriel Ventura falando com a gente, infelizmente não deu, né, a equipe fez até um bom primeiro tempo, mas segundo tempo caiu bastante, né?
Sim, fizemos um bom primeiro tempo, acredito que a gente fez um ótimo jogo aí, no segundo tempo a parte física pesou um pouco, mas é isso aí, agora é trabalhar esses 3 dias aí, quarta-feira, se Deus quiser, poder sair com os 3 pontos.
Não pode baixar a cabeça, né?
De maneira nenhuma, né? Continuar trabalhando forte, manter o foco aí e correr atrás do nosso objetivo aí.
Por maioria esmagadora, Salomão recebendo aí a caneca 10 anos, Rádio Esporte MS. E o que dizer do jogo aí? No finalzinho, a equipe assentou, trocou a bola, tabelou e poderia até ter ampliado mais. Você que foi eleito pela equipe Rádio Esporte MS, o melhor em campo, Salomão.
Sim, primeiramente quero agradecer pela premiação, pela Rádio Esporte MS, grande lembrança. Muito obrigado. E sobre o jogo, foi o que eu disse no intervalo do primeiro tempo. A gente foi pro vestiário, acertou os detalhes, conseguimos botar a bola no chão e conseguimos sair daqui com os 3 pontos.
Lucas Paulista, rápido. Lucas, estou no segundo tempo, mas a equipe meio que não se encontrou na segunda etapa, né?
Verdade, tivemos momentos difíceis na partida. É, agora essa semana, hein? O jogo já está em cima quarta-feira, vamos ver o que o professor fala na segunda. Pra gente poder consertar, arrumar e voltar quarta-feira mais forte contra o Maracaju.
Olha, Lucas, você chegou essa semana e não deu muito tempo até pra treinar, né? E já entrou no segundo tempo aí. Sentiu bastante, ô Lucas?
Cara, eu senti um pouco cansado, mas eu estava treinando, né? Voltando agora de uma lesão grave, mas graças a Deus estou 100%.
Tem os jogadores, né, das duas equipes conversando aí com os nossos repórteres, né? Com o Ricardinho, conversando também com o Paulo Anselmo. Né? Já acabou, né, Helder? Acabou, né? O que você achou que os jogadores falaram aí? Concorda com os jogadores do Comercial, também do Águia Negra? E o Salomão foi o melhor em campo?
Ah, foi o melhor em campo. Foi o craque, para mim foi o craque do campeonato passado. Nessas duas rodadas foi o jogador.
Ele faz a diferença, é um bom jogador, né? Tem velocidade, inteligência.
O raciocínio dele é rápido, né? Toca bem a bola, não tem aquele estrelismo, né? Que a bola tem que ser dele, passar por ele, não. Mas e quando ele tá com a bola, ele sabe o que faz. Então é um. Vamos puxar pra cá. É o que falta no Operário. Desde lá.
Faltam 10, né, Odé?
O 10 tipo Salomão. Aquele 10 que para, que pensa quando tem que parar, quando tem que pensar. Que é rápido quando tem que sair com a bola. Que sabe municiar os seus lados. Né, do time, que faça lançamento, que chuta e que faça gol. Operário não tem.
Professor Robson Matos conversou com a gente aí ao final da partida, falando um pouquinho dessa derrota do Comercial.
2 tempos distintos, né? Primeiro tempo Comercial foi bem, segundo tempo o time caiu bastante.
Caiu bastante, algo que eu já previa, porque nós recebemos os outros jogadores sábado passado, né? Então a gente sabia que o nível de condicionamento físico deles não estaria o ideal para jogar. Eu até te disse isso ontem. Não é desculpa, é uma realidade. E sobrecarregou os outros jogadores, como o Railan, o Alessandro. O Eduardo também, o Sapinho, ele está numa crescente, porque faz 2 anos que não jogava. Então é bem difícil, é bem complicado. A gente já sabia dessa tarefa aí, não é fácil. Mas a gente vai tentar, cara. Nós vamos tentar melhorar, vamos recuperá-los, vamos dar moral. Porque nós enfrentamos uma grande equipe, uma equipe que já vem em conjunto, teve um planejamento muito bom, muito melhor que o nosso, 40 dias. Trabalhando, e eu já sabia, nós já previmos que o time jogaria dessa forma, o Águia, e algumas jogadas deles é impossível de você parar se você não tiver bem fisicamente, um entrosamento para não deixar eles triangular, principalmente da lateral do campo, né? Então isso foi previsível, a gente já sabia, e nós vamos corrigir os pontos negativos e tentar melhorar de alguma forma para que a equipe consiga somar pontos.
Você observou os pontos positivos da sua equipe também? A gente sabe que na preparação física está meio complicado pelo pouco tempo de trabalho. Mas no primeiro tempo deu para ver que tem algumas coisas legais na equipe que falta fazer o aprimoramento, né, Robson?
A gente tem um modelo de jogo definido, só que acontece, quando você tem somente os mesmos jogadores para jogar em altíssima intensidade, como é o nosso caso, você precisa ter banco. Então o nosso plano era trocar dois ou três no segundo tempo para que mantivéssemos o mesmo ritmo. Mas não foi possível, até porque no scout desses meninos a maioria jogou pouco ano passado. E você vem contra um time cascudo, um time que já está junto há um bom tempo. Então fica difícil. É difícil, mas não impossível. É o que nós temos, a torcida vai ter que entender. Essa é a realidade comercial. Eu também gostaria de ter aí mais 10 ou 12 jogadores. Mas nós não vamos desprezar o que nós temos. Dá para trabalhar, a gente já sabia disso. Vamos tentar corrigir para ver se a gente consegue jogar na mesma intensidade que a gente jogou no primeiro tempo.
Pouco tempo pela frente para recuperar essa rapaziada. E quarta-feira já tem o Marco pela frente.
Pois é, a gente já recupera. Já trabalha amanhã. E a recuperação desses que jogaram 90 minutos, um trabalho específico mais para aqueles que não jogaram. E vamos tentar recuperá-los. Vai ser um jogo difícil contra o Maracaju. Eu disse a eles que todos os jogos seria uma decisão, mas a gente sabe da dificuldade. É uma grande equipe, uma equipe tradicional. Já sabia que a torcida não entende, os apaixonados não entendem, mas a gente precisa trabalhar com a razão. Por isso que é um grande desafio para a minha carreira, para o próprio comercial, e a gente vai lutar até o fim.
Muito abaixo, né, do que a gente pode render, né? Comentei no vestiário agora que é importante.
Muito bem, o Robson falou com a gente, quase passou o Casca também, né? Mas o Robson disse aí, né? A equipe tem muito a evoluir, né, Alder? Com treinamento, aprimoramento na parte física, né? Tem jogadores que estão chegando, né? Então o comercial vai ter muito trabalho pela frente.
O Robson tem, na minha visão, ele tem um diferencial. Ele enxerga todo o jogo e enxerga o que os seus jogadores pode render. E ele foi muito categórico quando ele assumiu o comercial. Ele sabe da dificuldade. Ele sabe que seria um plantel extremamente reduzido. E tem muitos jogadores ali que estão jogando por ele. Né, jogando com ele, e ele acompanha o dia a dia desses jogadores. A análise dele foi certa, foi correta. O comercial fez o que deu dentro de campo e achou aquele gol no contragolpe, né? Há quem fala que o goleiro ele falhou. Eu acho que não, eu acho que acertou primeiro. Foi um chute muito, muito potente, muito, talvez fosse até defensável, mas naquela altura, um chute alto, acho que foi, acertou, e depois não teve a maturidade para continuar com a frente do marcador. O Pretinho fez um pênalti até infantil, o jogador do Águia não ia para lugar nenhum, e depois no segundo tempo, no segundo gol, aí foi uma lambança da zaga, aí já faltou perna, já faltou. Às vezes o jogador até pensa. A hora que ele vai puxar o fôlego, o oxigênio não vai pro cérebro e não faz a perna jogar e acontece. Mas eu acho que o comercial, pra mim, perdeu, mas perdeu de cabeça erguida e perdeu jogando um futebol pobre, um futebol que ainda pode evoluir, mas pra mim foi o ponto forte do jogo. O comercial tem a tendência, na mão do Robson, de subir. Eu esperava um comercial muito fraco.
Vamos ouvir o Casca aí. Vamos ouvir o Casca, né? Ele estava atropelando o Robson aquela hora. Vamos ouvir o Casca, técnico do Águia Negra, o técnico campeão estadual.
Abaixo, né, do que a gente pode render, né? Comentei no vestiário agora que o importante é vencer e fazer 3 pontos no futebol. Mas o futebol necessita de evolução, né? Tática, física, técnica, precisa evoluir, né? A gente não pode, com o que a gente tem para disputar, com as competições, né, a nível nacional que a gente tem, né, no calendário do clube, a gente não pode pensar em vir aqui apenas fazer 3 pontos contra o comercial, né, com todo o respeito a eles, mas hoje a gente foi muito abaixo, né, se fosse para ser bem sincero mesmo, acho que a gente poderia até, no primeiro tempo, ter saído o placar até adverso, não um empate, mas tem dia que as coisas não vão da forma que a gente pensa, né, tem dia que as coisas não acontecem, né. O gramado está bastante pesado, com muita areia, né? Tanto é que foi para as duas equipes, o jogo ficou até um pouco preso, né? Em alguns relâmpagos aí que a gente saía com velocidade pelas beiradas do campo, mas não gostei.
Paulinho, quero te perguntar para ele. Acho
do que poderia ter sido, né? E temos que melhorar muito até para almejar coisas maiores.
Ô, Luciano, do Águia Negra, né? Águia Negra, segundo o Casca, ele se preparando, ele não gostou muito da equipe, não. pelas palavras dele, não gostou do que a equipe apresentou sábado lá no Morenão. Acho que até ele esperava que a vitória fosse um pouquinho mais fácil, viu, Dair?
Assim, e foi visível ele na beira do campo, irritado com o time. Foi visível, isso lá, ele gesticulando. É, eu não acompanhei muitos jogos do Águia o ano passado, mas eu acompanhei pelo menos uns três e via ele um técnico mais comedido, dando as instruções, gesticulando. Mas eu vi ele irritado, né, com o seu time, até talvez por isso, né? Que não estava contente com o desenvolver do time dentro de campo. Agora, que é um time que a tendência é ficar muito mais forte, isso é a tendência. O meu lado de análise é o seguinte: eu achava que o Águia já viria atropelando. Ganhou as duas? Ganhou. Mas não convenceu ainda.
Muito bem, uma pergunta sobre o Comercial. Jogo de quarta-feira, depois de amanhã, contra o Maracaju, é um jogo chave para o Vermelhinho ou ainda não, André?
É jogo de vida ou morte.
Já é de vida ou morte, André?
Se perde pro Mac, o Mac abre 6 pontos. Certo? Sim. E o Comercial fica com 0.
Sim.
Os dois com 2 jogos. E o Mac é um adversário diretíssimo para brigar pelo Z2. O Mac é pela estrutura, pela parte financeira.
Ganhou, não sei como, né, do Corumbaense lá, mas ganhou.
Ganhou. E eu acho que até hoje a turma de Corumbá não sabe como perdeu, né? Até porque eu acho que eles achavam que iria ganhar a qualquer momento. Então, esse jogo de quarta é muito importante pro time do Robson. Ah, mas se perder já rebaixou? Não é isso. Mas se perder, ô Rico, a tendência é que a classificação fica muito difícil. Porque depois ainda tem Operário, tem Corumbaense, tem Acerc, tem o Costa Rica. São jogos, teoricamente, de times melhores do que o Comercial.
Muito bem, vamos às informações do Comercial agora, né? As informações do Vermelhinho chegando com o nosso coordenador, o Thiago Lopes de Faria. Boa noite, Thiago.
Muito bem, Ricardo Paredes, estou de volta no Regional Esportes, aqui na RWR, para falar do Comercial. Comercial que perdeu na estreia do Campeonato Sul-Mato-Grossense, 2-1 de virada pro Águia Negra. O Wallace abriu o placar pro Comercial na etapa inicial. Pouco depois, num pênalti que o Comercial não precisava ter feito, uma precipitação, o Salomão bateu, o Lucas até tocou na bola, ela bateu na trave, morreu no fundo da rede, empatou. No segundo tempo, numa saída de bola errada, numa bobeira, o Comercial tomou a virada com Eric. Vitória do Águia Negra, 2-1. O Águia Negra lidera o Campeonato Sul-Mato-Grossense com 100% de aproveitamento, 6 pontos em 2 partidas. Olha, Ricardinho, o Comercial volta a campo na próxima quarta-feira. No domingo, o time treinou pelo período da manhã na academia. Treino físico para quem atuou e também para quem não entrou em campo. Na segunda-feira, folga para os jogadores, o time volta a treinar na terça-feira para quarta-feira entrar em campo diante da equipe do Maracaju. Jogo 20 horas e 15 minutos. A Rádio Sport MS vai transmitir aqui da Uanense e ABC, mas a equipe da Rádio Sport MS e da RWR vai estar acompanhando, vai estar transmitindo pela TV Federação esse super jogo Comercial em Maracaju, jogo de 6 pontos, importantíssimo para as pretensões do Colorado, porque se perder do Maracaju fica em situação difícil. 2 jogos em casa, não pode ficar sem pontuar, precisa de mais 2, 3 pontos. Maracaju já tem 3 pontos porque ganhou do Corumbaense por 1-0. Olha, Ricardo, já o Águia Negra vai folgar durante a semana porque nesta quarta-feira iria enfrentar o Aquidauanense. Porém, o Aquidauanense joga pela Copa do Brasil e esse jogo foi adiado para o dia 19 de fevereiro, daqui 2 quartas-feiras. Prepara o técnico Rodrigo Casco o time a semana toda para encarar no domingo o Corumbaense, jogo no Ninho da Águia, às 17 horas, Águia Negra e Corumbaense. Tá certo, Ricardo? Thiago Faria, da redação do Futebol na Canela, para o Regional Esportes.
Legal, um abraço aí para o Thiago Lopes Faria, trazendo as informações aí da equipe do Comercial, Comercial que perdeu, e tem ouvinte participando com a gente, que é o Rodrigo, faz a pergunta. Boa noite, Ricardinho, vocês sabem se vai chegar mais jogadores para somar no elenco do Comercial? E quarta estaremos lá apoiando o nosso Colorado. Assinado é o Rodrigo Comercialino, da Falange Vermelha. Pela entrevista que eu fiz ao final do jogo com o Cláudio Barbosa, essa semana deve sim chegar novos jogadores, jogadores mais cascudos aí para o Comercial, para a sequência do campeonato estadual. E realmente, né, Aldeir, tem que chegar, porque senão a coisa fica complicada para o Vermelhinho.
Chegar e ser jogadores pontuais, né? Não pode chegar para brigar por posição. Tem que chegar para ser o titular.
E tomara que chegue em forma também, né? É. Porque quem está chegando não está chegando em forma, né, Aldeir?
Não.
Tem jogador que operou o joelho, tem jogador que está 3 anos parado. É complicado, né, Aldeir?
É complicado. Você, quando você vai montar a sua equipe, você tem que ir. Ainda mais que quando é igual as nossas aqui, né? Limitado em termos financeiros, você tem que saber quem que você contrata. E esses jogadores hoje, para vir para o Comercial, o Cláudio tem que ser muito, mas muito
ali, pontual, né?
Pontual. Não pode trazer mais um só para compor o elenco. Tem que trazer para jogar.
Ou só para aumentar a dívida, né, André?
É, pior ainda. Né?
Pior ainda. Vamos falar do Galo. Ontem só deu Galo, apesar que teve um golaço, né? E o golaço não foi do Operário, né, André?
Foi do Leonardo. Né?
Leonardo, mas fez me lembrar, fez eu me lembrar do principal jogador 10 lá da Japurá na década de 80.
O Tonhão.
Cansamos de fazer gol daquele quem jeito era? Por cobertura, cara.
Quem era?
O Ricardinho, cara. Rapaz, o 10 da Japurá.
É, o 10 da Japurá.
Aliás,
e o 1 era do Colégio Militar.
Né? Eu não era o 10 da Japurá, porque o 10 da Japurá era o Gibão. Né? Eu era o 8.
Eu falei Tonhão, é Gibão.
É Gibão. Mas eu era o 8, né? É. Então cansei de fazer gol. Mas só que naquele tempo não era gramado igual Morenão. Era na terra, no barro.
Joguei muito ali. Hoje é um pouquinho pra cima da Praça do Papa, né?
Exatamente.
Joguei, né? Muito ali.
É, você sabe, né, Deir?
Joguei pra Portuguesa. Joguei contra a Portuguesa. Fiz boas e memoráveis partidas.
Gostou do Galo ontem, Deir? Comenta um pouquinho pra gente do jogo do Operário ontem.
Faz a pergunta de novo.
Gostou do Operário? Gostou do Galo ontem, Deir?
Não.
Por que, Deir?
Um time que joga muito de bola lançada, não é o perfil do Galber. A gente sabe que o Galber gosta de bola no chão. A gente sabe que o Galber gosta de jogadores que tem a característica, né, de toque de bola. E o Operário fez isso até os 10 minutos do primeiro tempo. Depois começou um bumba meu boi, só lançamento, só correria. Com a saída do Igor, que não é um meia, mas estava fazendo as meias, ele saiu contundido logo com 13 minutos. O Operário perdeu aquele jogador de referência, que o Igor, ele, até pela estatura dele, ele não pode marcar ninguém, né? Que tem 1,5 metros e corre igual um condenado, não pode marcar ninguém. Ele fazia aquela flutuação ali na frente da zaga da Ponta Poranense. Com a saída dele, aí veio, para mim, o erro. Por mais que ele fala que não, o Glauber depois tentou se explicar, ele tirou o Igor Vilera, que era esse, não é o armador jogador.
Tirou por contusão, né?
Exato. E coloca o Pretinho, que tem a característica de ser um jogador um pouco mais defensivo, não tem essa armação, não tem essa qualidade toda. É um bom jogador, não é um mau jogador, só que não para aquela posição. E continua vivendo de bolas longas, principalmente pro lado esquerdo, pro Maqueca. Ele chega na linha de fundo, dentro da área. Não tinha uma jogada, uma antecipação, uma aproximação, aquela jogada de linha, que vai na linha de fundo E volta, né, para chegar um meia chutando. Eu não gostei, eu acho que o Operário tem muito a evoluir. E a evolução passa pela contratação de um meia, um 10. O Operário vive desde o ano passado com essa dificuldade.
Muito bem, e o Leonardo fez gol, o primeiro? Leonardo fez um golaço abrindo o placar no estádio Pedro Pedrocian, fazendo 1-0 para a equipe da Ponta Poranense. O Thiago Lopes de Faria vai para a rede de novo aqui na RWR.
Vem a Ponta Poranense, do perde, ganha a Ponta Poranense por cobertura! Golaço!
Aí só tem um jeito pra
Paranense, o maior gol do mundo no Morenão! Leonardo! Leonardo! Abre o placar do Morenão com uma pintura, coisa linda!
Coisa linda mesmo, hein, Odair? Golaço do Leonardo, primeiro tempo, fazendo o primeiro gol da partida. Ponta Poranense até aquele momento surpreendendo o Galo, né?
Aí vem o outro problema crítico do Operário, a zaga. Não gostei do Elielto, não, e nem do Maurício. Acho que são dois zagueiros, pelo estilo do Operário, não dá. São jogadores, né, que, pelo menos na partida de ontem, não se teve bem, não teve antecipação, não conseguiu neutralizar, perdendo bola, tentando sair, perdendo. E nesse lance foi uma delas. A zaga perdeu, só tava o Leonardo lá, conseguiu roubar a bola dos dois, aí viu o Aranha.
Adiantado, né?
Não, não. Ele tava lá no meio de campo quase. E um erro de posicionamento. Eu confesso para você que eu não sei quem que é o preparador de goleiro, mas tem que conversar, não pode jogar. O goleiro não pode jogar tão adiantado, principalmente quando a bola tá rodando ali a sua, né, intermediária. Acontece o que aconteceu. Pode ser que um jogador venha perder a bola e ele leva um gol igual que levou. Uma felicidade muito grande do Leonardo, parabéns, né? Não pelo gol, mas mais pela visão, né? Ele teve a hora certa, o time certo. No que ele roubou, porque ele tava brigando com os dois zagueiros. No que ele rouba a bola, ele já olha pro Arão, era adiantado, ele só deu aquele toquezinho.
Muito bem, mas o Galo empatou também no primeiro tempo, né? Maicon Alagoano de fora da área. Foi uma bomba, chute rasteiro. Quando você era goleiro, você não pegava aquela bola, não, Adair?
Não, aquela especificamente não, porque a bola bate, vai no contrapé do goleiro, né? Ele já tá se armando.
Bate pra alguém, né?
O chute, ela. Assim, vamos posicionar o gol. Nosso telepregador, penso no gol. A bola ia pro canto direito. No que bate no zagueiro, ela vem quase pro meio do gol, um pouquinho mais pra direita, e matou o goleiro.
O Galo empatou e o Thiago Lopes de Faria narrou assim o gol do Alagoano.
Muito bem, Fernando. O 7 é o Patrick. Nunca foi o Hilber. O Hilber é o 5.
Isso,
muito bem. Vem a ponta para o trabalho, Obina lá pela esquerda. Tá valendo! Deixou o André no chão, Obina pela esquerda, corta mais um, tá na atrás para a perna direita, inverteu o lado para Michael Laguna na perna esquerda, com o Dezinho, carimbou!
Aí o Michael Alagoano fazendo gol de empate do Operário, terminou assim o primeiro tempo e o torcedor do Galo estava preocupado já, hein, André?
Dali, eu comentando o jogo, eu via os semblantes dos torcedores. Tinha torcedor que um pouco antes do gol, já colocava com a mão na cabeça, será que não vai? Né? Viu que o time não tinha algum poder de reação. Saiu o gol, deu aquele ânimo, mas... Confesso para você, tinha muita gente apreensiva
ali. No segundo tempo, a Ponta Poranense voltou cozinhando o Galo ali, né, Alder? Segurando ali, se der a chance eu vou fazer o segundo gol. Tá cozinhando o Galo, só que aí o goleirão resolveu falhar, né, Alder?
É 011?
Não é 011, não.
Um abraço para Dona Rose. O Matias não pode cometer o erro jogando com uma equipe grande, não pode cometer o erro que cometeu, né? O goleiro tem que fazer o simples, ainda mais ele já estava no segundo tempo, 30 minutos do segundo tempo, já tinha visto que o gramado pesado, ó, com as chuvas que tá caindo na capital, gramado pesado, gramado alto, Vai tentar dar um drible
no atacante. E o atacante foi esperto, né? Muito. Patrick, né?
Patrick
aproveitou a bobeira do Matias. Ô, Matias, não foi assim que eu te ensinei, Matias.
Nem eu.
Não faz isso, não.
Talvez o Tico ensinou, nós.
É verdade. Acho que esse Matias treinou lá no Colégio Militar aqui, ó.
É verdade.
Vamos ao segundo gol do Galo.
O campo pesado, né? É começo de temporada para as duas equipes. Mas mesmo assim, Thiago, está um jogo melhor do que o jogo de ontem. Está um jogo que é lógico que não tem grandes emoções, mas está um jogo mais jogado, né, que ficou bem mais lento, mas as duas equipes buscando mais, Ponta Poranense não aceitando o comando do Operário, buscando o jogo também, saindo para o jogo, Marçal sendo... Olha lá!
A lambança na saída, atenção, Patrick, carimbou!
Lambança da defesa não, foi a lambança, foi do goleiro. Só do goleiro. Né? Só do goleiro.
E única e exclusiva responsabilidade do Matias.
Aí a partir daí, né, o Galo deu uma respirada, né? Respirou fundo, falou: a partir de agora vou só na boa e tentar ampliar esse placar aí, né?
Você gosta de luta? De esportes? Luta?
Gosto.
MMA, boxe?
Fico até de madrugada assistindo.
São
às vezes.
Dois. E o que aconteceu foi igual aquele pugilista que sabe que o seu adversário é mais forte, tem mais treino, e ele fica aguentando.
É mais robusto,
exato,
né?
Ele fica aguentando. Ele vai bater, você sai de lado, e era isso que aponta.
Aí, se eu tiver uma chance, eu vou dar um murro nele e vou derrubar esse cabra aqui.
Foi o que aconteceu no primeiro tempo. Teve a chance, foi lá e acertou um jabzinho.
É.
Fez o gol. No segundo tempo, tava ali. Dava uns jabs, saía, voltava. Não tava correndo risco. Até que baixou a guarda. No que baixou a guarda, que foi o Matias, fez a lambança que fez. Aí sentiu.
Aí o Avni, aos 30?
40.
Aos 40. Olha só. Aos 30 foi 2-1. E durante 30 minutos... A equipe da Ponta Poranense segurou o Galo no segundo tempo.
E se não é essa lambança do Matias, tinha segurado pelos 45.
Aí aos 40, o Avni, é isso? O nome da fera?
Avni.
Faz o terceiro gol do Galo e o Thiago Lopes de Faria vai para a rede de novo aqui na Rádio Web Regional.
Maqueca dominando a ponta esquerda, atrás para trás para Patrick, envolveu no Maqueca, tá na área por baixo, sobrou o Juan pro gol, carimbou! Jogada do Maqueca com o Patrick pela ponta esquerda, sobrou do Avni, estreante da tarde. Trouxe para a perna esquerda, bateu, a bola foi desviada, tirou do alcance do goleiro, morreu no canto.
É, e esse gol do Avni aí foi um golaço, viu, daí por cobertura, né? A bola fez uma curva no ângulo, foi um golaço.
É defensável.
Defensável?
Foi bonito o gol, não vamos tirar o mérito, mas defensável. O Matias foi com a mão de alface na bola. Ele espalma a bola, e o Branco foi feliz na nossa resenha, que ele espalma a bola para dentro ali para a bochecha da rede. Foi um chute muito bonito, um chute cruzado, mas só que defensável.
Muito bem, 3-1 pro Galo, e aí no finalzinho, tem o tempo? 43?
43.
Minutos.
O Operário levou um gol aos 25, empatou aos 40 do primeiro tempo.
Aham.
Desempatou aos 30, fez o terceiro aos 40. E sacramentou aos 43.
Quem que sacramentou aos 43?
Juan.
O Juan, que o Tico, né, meio que pressentiu que ia fazer um gol, né? Porque ele ganhou aqui com o terceiro gol. E o Juan, agora sim, marcou o quarto gol do Galo.
43. Finalzinho do jogo. Operário estreia com vitória. Ponta Paranense
não derruba o tabu, nunca ganhou do Operário na capital, toma a bola Operário na intermediária, boa bola pro Obina, Juan tá na área Obina, vai tocar, vai chutar, bateu, carimbou! Goleada do Galo!
Muito bem, a goleada é mesmo, né? Placar que tem 4 gols, né? 4-0, 4-1, é um placar clássico, é de goleada mesmo, né, Odair?
É, e se teve falha do goleiro, se não teve, o Operário não tem nada a ver com isso. Né? O Marçal tem que acertar, alinhar o seu time para não ter essas bobeiras. Um time que quer classificar, jogando um jogo contra um rival poderoso como é o Operário, não pode dar essas bobeiras. Mas o Operário está de parabéns pelo resultado. Só.
Vamos ouvir os jogadores, né? Roberto Miranda, Fernando Blanco, ouviram os jogadores do Operário e também da Ponta Poranense ao final da partida.
Aqui para todo o Brasil. Bom, um tento a um no primeiro tempo. Torcedor esperava um pouco mais que vieram, mas não deu, né?
É verdade, infelizmente, né? Nós conseguimos sair na frente do placar 1-0.
Que muita gente não acreditava.
É verdade, a gente jogou de igual para igual o primeiro tempo. Segundo tempo, a equipe sabe que deu uma caída. Mas também, por outro lado, a gente também é consciente. A gente começou o trabalho já em cima do campeonato. Então, esse fator, ele pesa um pouco. Mas no decorrer da competição, eu tenho certeza que a nossa equipe vai reagir mais, vai estar mais inteira. E a nossa briga agora é para classificar. Se é em primeiro ou em último colocado, não importa. O que importa é nós classificarmos e depois é uma outra briga. Mas dentro da competição, eu tenho certeza que a nossa equipe vai se condicionar mais e vamos dar muito trabalho na competição, tenho certeza disso.
Agora, tem um negócio, né? Quanto o Águia Negra, aconteceu o segundo gol lá por acaso. E hoje aqui, mais ou menos um acaso, infelizmente. O Matias vacilou, não sei se você concorda.
Não, é verdade. Tem razão, o jogo estava de igual para igual até então, né? Mas infelizmente foi um erro do Matias. Não somente dele, é de todos nós, né? É um grupo, é uma equipe. Então erra um, erra todos. Ele tem todo o nosso apoio. Mas isso faz parte do futebol. Claro que nós não queremos errar, né? Mas infelizmente aconteceu. Agora é erguer a cabeça e trabalhar para que quarta-feira a gente consiga o resultado dentro de casa, né? Pelo fato, nós jogamos duas fora, né? As equipes que jogam dentro de casa têm mais do que a obrigação de pontuar, né?
Aqui é o Juan, sempre começou perdendo de 1-0 e surpreendentemente 4-1 no placar e um gol seu ainda que é melhor.
Tô muito feliz pela minha estreia, hoje é minha estreia, por todo o grupo também que se entregou até o final, do primeiro ao último minuto. Então, a gente saiu perdendo ali, mas a gente sabia que a gente tinha qualidade para reverter o jogo. E graças a Deus, aí no segundo tempo, o time pôs a cabeça no lugar e reverteu o placar. E agora trabalhar durante a semana para quarta-feira a gente conseguir mais 3 pontos fora de casa.
Deixa eu bater um papo aqui. João Vitor, o que aconteceu, hein? Para todo o Brasil, Esporte MS, o que aconteceu?
Boa tarde. Aconteceu coisa normal de jogo, nosso time, uma bobeira, uma infelicidade do nosso goleiro acabou tomando a virada, né, no momento que a gente estava bem no jogo, aí depois a gente precisou sair, né, buscar o resultado e deixamos espaço para contra-ataque, e a equipe deles com um ataque muito veloz soube muito bem aproveitar esses espaços que a gente deixou.
Quarta-feira tem contra a Costa Rica, já tem 350 ingressos vendidos, vai lotar o estádio Aral Moreira, e aí, sai uma vitória?
Se Deus quiser, vamos trabalhar nosso primeiro jogo em casa. Pegamos duas batalhas difíceis, né, nessa tabela, que foi o Águia fora, agora o Operário fora também. Dentro de casa a gente espera fazer um grande resultado frente ao Costa Rica.
O lateral esquerdo aqui do Operário, Maqueca, o time começou perdendo por 1-0 e virou de repente. Esse placar é justo ou foi muito largo ou não estava no script? Como que você analisa?
Não, a gente tem que acertar o grupo, entendeu? Aproveitamos sempre a oportunidade, conseguimos fazer o gol, isso que importa. Então é ter a cabeça no lugar, com uma vitória importante, com a estreia que não esperava que ia ser 4, mas estamos felizes, entendeu, com isso, pelo resultado. E agora é, como já saiu também, essa ansiedade e tudo, então agora é para frente e pensar no próximo jogo.
Beleza, portanto aí, né, jogadores do Operário, jogadores da Ponta Poranense falando com a gente, foi exatamente o que você falou que os jogadores do Ponta Poranense falaram ali, né, porque a equipe tava se segurando ali, levou o gol, teve que sair pra empatar, né, teve que sair pra empatar, né, e abrir espaço pro Galo lá na frente, né? Lá atrás, né, no caso.
É, não... Eu só acho o seguinte, a vitória do Operário era... uma vitória até que com uma certa guardada das
devidas proporções, era até esperado, normal, esperado, né?
Mas o placar de 4-1, pelo que aconteceu no jogo, eu acho que o time do Marçal sofreu um golpe um pouco duro demais, os 4-1. Acho que não foi para tudo isso, não. O empate seria o ideal em termos do que aconteceu no jogo. O Operário vencendo seria o normal. O 4-1 foi demais.
Vamos ouvir então Glauber Caldas, né, um técnico vencedor, técnico do Galo, falando sobre a vitória de ontem contra a Ponta Poranense.
Glauber, uma estreia, vitória, é que se esperar, mas dá alguns placares. Eu vou falar que o placar é inesperado, se é estreia, a gente acaba de sair de uma pré-temporada. Pré-temporada a gente judia muitos atletas, é só ver, por exemplo, o jogo do Águia ontem, qualquer jogo dessa primeira rodada é visível que nós não temos nenhum time ainda no ápice da forma, e isso deve acontecer até a terceira rodada. Mas é bom vencer, vencer de virada, a gente tomou o gol num erro bobo, num acaso, eu diria. Acabou entrando no jogo dos caras, muito cruzamento, não é o nosso estilo, não é o que eu gosto. E aí a hora que a gente começou a botar a bola no chão, reagir bem à perda, conseguimos ter bastante chance, poderiam ter feito inclusive mais, e sofremos pouco. O cansaço, o campo está alto, não é desculpa, até porque não preciso de desculpa para uma vitória. Mas para melhorar o espetáculo, precisa abaixar um pouco mais o campo, a bola rolar com mais qualidade, e até para preservar os atletas. Mas foi um bom jogo, começar com o pé direito, com vitória, com placar elástico, é interessante. Só que nós precisamos ter o pé no chão. É só um jogo, nós temos mais outros tantos pela frente, inclusive quarta-feira, já com uma viagem longa para Chapadão, um campo difícil de jogar, posso falar, estava do lado lá no passado. O Operário tem que brigar por coisa grande.
Outro campo grande também.
Campo Grande também, e torcer para não chover, senão ele fica muito pesado. Enfim, vamos buscar superar as adversidades. É mais um adversário que perdeu nossa estreia e vai tentar reaver esses pontos contra a gente. A gente tem que ser inteligente, ser um pouco menos ansioso do que fomos no primeiro tempo. Agora a estreia passou, agora a cobrança é maior.
Nosso comentarista, ele tocou nessa tecla. Muitos cruzamentos, muitas ligações diretas, cruzamentos aleatórios. Isso é inaprodutivo. Você conversou com isso, com eles?
Sim, tanto que no pós-intervalo a gente diminuiu absolutamente isso. O gol mesmo saiu de uma jogada de linha de fundo que foi feita a escolha que a gente pediu, que é essa bola para trás, buscando o funil. Mas dá para evoluir, nós vamos evoluir. Não faz parte do nosso estilo de jogo, é claro, um cruzamento ou outro é normal. Mas estava muito congestionado por dentro. O Ponta Poranense montou um bloqueio por dentro, a gente estava com dificuldade de entrar. Soma-se a isso que toda vez que a gente entrava, sofria um tranco que não era falta, mas faz parte do jogo. Por isso acabou intuitivamente indo para as laterais. Nós vamos corrigir isso. Isso está claro para mim que não está correto. Sinal que a gente tem coisa para evoluir e muito.
O Glauber Caldas falando com o Fernando Blanc, né? Técnico do Operário Futebol Clube, tem que evoluir muito mesmo, né, Alder? Porque se a Ponta Poranense não levasse aquele gol na bobeira, não sei não se o Galo chegava, hein?
É lógico que o futebol é coletivo. É. Mas se o Matias, o time do Ponta Poranense, o Matias não faz aquela lambança...
Não sei não.
O Galo tinha dado uma de avestruz, tinha metido a cabeça dentro da terra ali e não saído, hein?
É verdade. Vamos ouvir o Marçal. Marçal, duas partidas e duas derrotas, né? Vamos ouvir o que o técnico da equipe da Ponta Poranense falou pro Roberto Miranda, que estreou ontem na Rádio Sport MS e também aqui na RWR.
Foi o único que estreou bem ontem, viu,
Roberto? Estreou bem, Miranda. Muito bem.
Bom, ninguém ganha jogo ou perde jogo por acaso. Você ganha trabalhando, planejando, e você perde quando você não trabalha direito, não tem tempo para trabalhar direito e faz o planejamento errado. O jogo de hoje, nós começamos, imaginava que eles iam dar aquela pressão como deram, nós equilibramos o jogo, eles tinham a posse de bola, nós estávamos para aqui, trabalhávamos a bola, eu sabia da condição
física e atlética da minha equipe. Fizemos o primeiro gol, tivemos a chance de fazer um segundo, dentro do mesmo ponto de vista. E nós estávamos levando bem o jogo. Aí o time recuou, começou a sentir, o time recuou demais. E eles tinham uma jogada só, já de desespero, de levar a bola para o fundo e alçar. Alçar. Numa dessas, aconteceu. Voltando ao segundo tempo, eu olhei aqui, falei, olha, nós vamos ter que dosar o time, tanto que eu mudei a forma de jogar, vim com a outra, voltei a forma de jogar, para nós equilibrarmos novamente, congestionar um pouco mais o meio, meus laterais começaram a jogar mais, só que nós começamos a perder a bola, porque a falta de um melhor condicionamento, você pensa e não executa o que pensou. Nós vínhamos controlando, aí houve a infelicidade no meu ponto de vista do goleiro, ele tem que jogar simples, né? Mas é a confiança para jogar. Isso aí foi aquele choque. Nós já estávamos nos sustentando no controle do jogo, para encaixar um contra-ataque, nós estávamos descendo. Eu vi a equipe do Operário pressionado pela torcida, a equipe já estava com desespero e nós ressuscitamos o Operário. E você não pode ressuscitar ninguém. Além do que, nós carecemos de atacante. Os nossos atacantes, exceção ao Gibran, que já é um pouco mais, mas também a condição física dele não é... Eu digo exceção dele, que é um cara mais rodado, mas começou a sentir. E eu não tinha mais como mexer. Aí o menino que vinha muito bem no meio, o 7, sentiu. Aí abriu, eu tive que mudar. E aí o que eu falei? Fecha a casinha, vamos levar para cá. Vamos tentar achar um gol que nós tivemos a chance de fazer. O menino cara a cara não chutou, que era só chutar. Tá, faz o gol, equilibra. E aí o terceiro gol, aí foi consequência, você viu, faltou perna. Nós estávamos perdendo, os jogadores deles saíam 5, 6 metros atrás e chegavam na frente. Nós estávamos sem aquela explosão. Lembra que no começo que eu falei, nós estamos hoje com 12 sessões de treinamento. Falo isso porque a gente fala, isso não tem, Bruno, nós não temos volume de treino. E o que eu falei? Nós estamos preparando o time agora nessas partidas. Nós já pegamos 3 jogos, quer queira, quer não, e agora vem o Costa Rica. São 3 pedreiras, né? Não menosprezando os outros, mas são equipes que já estão num outro patamar. E o Operário tem a camisa, a torcida que empurra, e o jogador, ele sente isso. Então, nosso objetivo é nesses primeiros 4 jogos, dar esse condicionamento da equipe. Nós ficamos sem os 3, 4 jogadores que não puderam jogar. Isso aí também soma, não teve liberação.
Legal, aí portanto está aí o Marçal conversando com o Roberto Miranda ontem.
A visão do jogo do Marçal foi perfeita. Ele viu exatamente o que nós vimos. O jogo estava equilibrado, o Ponta Grossa tinha até aquele domínio da partida. Não estava agredindo o time do Ponta Grossa. O Ponta Grossa soube, né, postar ali e não aceitar as agredidas do Operário. Só aí vem a infelicidade. Quando vem a infelicidade, aí, né, enquanto tava o 1-1, os jogadores ainda estavam com aquele gás. O 2-1 foi pra. E do jeito que foi, né? Lógico, não tô aqui pra acabar com a carreira do Matheus. Longe disso. Mas.
É que ontem, infelizmente, ele foi o responsável direto.
Direto, né?
Direto.
É verdade.
São coisas que acontecem com os maiores e melhores goleiros do Brasil. Aliás, o goleiro é a posição mais ingrata que tem também, né, Aldeir?
Ricardo, é aquela. O goleiro, ele passou o campeonato. O título seria bom estar aqui agora para matemática, né? 10 jogos, 9 sem tomar gol. Defendendo. Defendeu 4 pênaltis. Classificou a partida em 2 vezes na decisão por pênalti. Aí na final, ele leva um gol debaixo das pernas. Aí o cara vai falar assim: a culpa exclusiva do não título é do goleiro que levou aquele gol. E não lembra que lá atrás ele foi o responsável por classificar.
Infelizmente a vida do goleiro é essa, né? Vamos ao noticiário do Galo, com o Fernando Blanc trazendo as novidades nessa segunda-feira. Alô, Fernando, tudo bem?
Muito bem, Ricardo, volta a falar aqui no Regional Esportes, agora sobre o Galo mais querido do mundo, que ontem estreou contra a Ponta Poranense no Morenão, na sua primeira partida, vencendo por 4-1. E olha que o Galo saiu perdendo por 1-0 num golaço do Leonardo, que marcou um golaço no primeiro tempo. O Operário veio empatar com o Maico Alagoano, num chute de fora da área, ali perto da meia-lua, mas do lado direito, teve a colaboração do zagueiro Rafael da Ponta Poranense, que a bola batalheira desviou do goleiro Matias, matando, empatando 1-1. Foi pro intervalo com este placar. No segundo tempo, o time do Operário virou para 2-1, uma falha do goleiro Matias, que entregou a bola nos pés do Patrick, que acabou virando o jogo. Depois, o terceiro gol foi do Juan, que bateu e o goleiro espalmou para dentro do gol a bola, fazendo 3-1 para o Operário. O quarto gol foi do Avni, que entrou no segundo tempo no lugar do Pretinho, que entrara no primeiro tempo no lugar do Igor Vilela, que saiu sentindo o tornozelo. Terminando assim, 4-1 para o Operário. O Igor Vilela vai passar por exames ainda hoje para ver como que está a situação do seu tornozelo. Maico Alagoano, que fez o gol de empate, que saiu sentindo o joelho direito, vai fazer tratamento, mas não compromete para o jogo de quarta-feira, segundo o técnico Cláudio Caldas, assim também como Patrick, que saiu sentindo a perna esquerda, mas foi só uma pancada. A programação do Operário para esta semana: hoje teve um recreativo e treino no Clube IP. Amanhã, terça-feira, no período da manhã, tem treino no Sene. À tarde, viagem para Chapadão do Sul. Na quarta-feira, de manhã, folga, e à tarde vai para o estádio da SERC. Voltando na quinta-feira, o time para um treino recreativo no Clube IP e à tarde um regenerativo e treino também no Clube IP. Na sexta-feira, folga, à tarde treino no Sene, no sábado treino de manhã e um recreativo e treino também no Clube IP. Domingo, folga de manhã e à tarde, Operário aqui do Anense no estádio Morenão, às 15 horas, às 3 da tarde, seu Ricardo. Tá certo? Tá aí as informações do Operário. Daqui a pouquinho você vai ouvir aí a palavra do Juan, a palavra também do Michael Alagoano, também do Maqueca, que a gente conversou, do Avni e do Patrick, e também a palavra aí do Glauber Caldas após o jogo. Tá certo, meu querido Ricardo Paredes? Aí agora é com você. Volta amanhã no Futebol é a Nossa Paixão, às 19 horas. Por hoje é só. A gente se vê por aí, amigo torcedor, nos caminhos do esporte. Até a próxima.
Legal, tá aí o Fernando Blanc trazendo as informações do Galo. Galo que vai a Chapadão enfrentar a Serra, que é a Serra que perdeu pro Aquidauanense. Vai ser um jogo difícil, complicado pro Galo, hein?
Campeão, chovendo, imagina.
Não é nem pesado aquele gramado, né?
Não, nenhum. É um jogo muito difícil.
Vamos saber as informações da equipe do Sena, Nova Andradina, que está com o estádio liberado, hein? Foi liberado hoje à tarde o estádio Andradão aí para o campeonato estadual. As informações do Sena com o repórter Jean Nascimento. Boa noite, Jean.
Boa noite, Odair, Ricardinho, amigos da Rádio Esporte MS. A equipe do Sena se reapresentou na manhã desta segunda-feira no CT do clube em Nova Andradina, visando a partida da próxima quarta-feira contra o Corumbaense às 3 horas da tarde no estádio Andradão. A equipe do Sena, que acabou derrotada na estreia no último sábado para a equipe do Costa Rica, e nesta derrota o time contou com apenas 13 jogadores à disposição do técnico Mirandinha, tendo em vista que apenas 7 dos reforços contratados pela diretoria conseguiram ser registrados a tempo no BID da CBF. Com isso, outros 5 jogadores da base que defenderam o clube na Copa São Paulo de Futebol Júnior no começo do mês de janeiro e ainda estavam com registro ativo no clube, tiveram que participar da partida, tendo em vista que a diretoria já contava com essa possibilidade e levou esses atletas da base na delegação. Para a partida contra o Corumbaense, a promessa da diretoria é de que todos os jogadores contratados estejam à disposição. No entanto, até o momento, no BID da CBF, nós consultamos que nenhum jogador acabou registrado nesta segunda-feira. Com isso, os atletas terão apenas esta terça-feira para terem os registros validados pela CBF e ficarem à disposição do técnico Mirandinha para a partida contra o Carijó. A partida, que acontecerá no estádio Andradão,
tendo em vista que nesta tarde da segunda-feira a federação divulgou a liberação do Ministério Público para que o estádio receba a partida. Até então havia uma expectativa de liberação pelo promotor da região de Nova Andradina, no entanto ainda não havia confirmação esta que ocorreu na tarde desta segunda-feira. Com isso a diretoria já iniciou a venda de ingressos para a partida, que por acontecer no meio da tarde da quarta-feira, um dia de semana, a expectativa é que a torcida não compareça em peso até o momento. No entanto, no próximo final de semana, para a partida contra a Ponta Poranense, a diretoria tentará mobilizar o torcedor novo-andradinense para que apoie o time que retorna à primeira divisão estadual após 11 anos. Estas são as informações do Senna para os ouvintes da Rádio Esporte MS.
Legal, mais informações do Esporte Nacional chegando aí com o Thiago Lopes de Faria. Alô, Thiago.
Ricardo, boa noite. Um abraço para você, pro Dair Martimiano, pra galera ligada na RWR no retorno do Regional Esportes. Pois é, o Odair Martimiano e o Fernando Blanc perderam a aposta. O Kansas City Chiefs é campeão do Super Bowl depois de 50 anos, 31 a 20 em cima do 49ers. O Blanc vai trazer todas as informações do Super Bowl 54. Ganhei a aposta do Blanc e do Odair Martimiano. Estou aqui primeiro para falar dos resultados importantes que aconteceram pelos campeonatos estaduais e internacionais. Pelo Alagoano, o Asa de Arapiraca bateu o Olhadagoense, 2-1. O CRB fora de casa empatou com o CSE, 1-1. No campeonato amazonense, o Amazonas hoje do Maicon Leite bateu Penarol 1-0. São Raimundo, o time do Cláudio Severo, fez 4-3 no Iranduba. Nós tivemos ontem o clássico Fast Clube 2, Nacional 0. O Manaus bateu o Princesa dos Solimões por 2-1. No campeonato carioca, o Fluminense sábado perdeu do Boa Vista 1-0. Ontem, o Vasco perdeu do Botafogo 1-0. Perder é normal, já diria o grande Abel Braga, que diz estar orgulhoso do time. No campeonato baiano, o Bahia empatou com o Jacuipense 1-1. Vitória da Conquista 1, Vitória 2. Lembrando que o Bahia joga com o time sub-23, o campeonato baiano. Campeonato catarinense, Marcílio Dias foi a Criciúma, empatou 1-1 com o time da casa. No clássico da rodada, o Figueirense perdeu em casa no Orlando Scarpelli do Avaí por 2-0. Teve invasão de vestiário e tudo mais. A Chapecoense perdeu do Brusque em casa 1-0. O Joinville bateu o Concórdia por 2-1 no campeonato catarinense. Campeonato cearense, o Ferroviário Ferrão bateu o Guarani 1-0. Campeonato gaúcho, nós tivemos no sábado o Ipiranga empatando com o Internacional 0-0. O Pelotas ganhou do Juventude por 3-1. Campeonato goiano, clássico da rodada, Goiás e Vila Nova 1-1. Nós tivemos no sábado o Jaraguá batendo o Atlético Goianiense por 1-0. Campeonato Mato Grossense, clássico da rodada, Cuiabá e Operário de Várzea Grande 0-0. Esse Nova Mutum tirou mais ponto, hein? 1-1 com o misto. Poconé bateu o Dom Bosco, o grande Dom Bosco, 2-1 no Mato Grossense. Campeonato Mineiro, nós tivemos o Uberlândia perdendo do América Mineiro 3-0 na Arena Independência. Nós tivemos também o Atlético Mineiro em casa empatando com a Tombense 1-1. Tupinambás perdeu do Cruzeiro 4-2. Campeonato Maranhense, o Sampaio Corrêa, adversário do Águia Negra, empatou o derby com o Maranhão 1-1. No Paraense, o Remo do Cláudio Severo e do Olho Vivo venceu o Independente 2-1, enquanto o Paysandu perdeu do Castanhal 3-2. Campeonato Paraibano, o Souza bateu 13-1-0, 13 que é comandado por Celso é louco Teixeira. No campeonato pernambucano, nós tivemos o Salgueiro batendo Petrolina 2-0, Salgueiro, que é o time do Sérgio Cruz. O Santa Cruz bateu o Acadêmica 1-0. Campeonato paulista, o Timão, o Corinthians só me dá alegria, como disse Fernando Blanco, e torcer pro Timão é uma grande moleza. Bateu o Santos 2-0 no clássico. O RB Bragantino bateu o Palmeiras 2-1. Já, depois do Regional Esportes, tem São Paulo e Novo Horizontino na RWR e na Rádio Esporte MS. Campeonato Sergipano, o Sergipe bateu o Dourense 1-0. No Piauiense, o Piauí perdeu do Parnaíba também 1-0. Clássico de Picos, Picos e Altos 0-0.
Na Copa do Nordeste, sábado, o River bateu CSA 3-1. O Sport ficou 1-1 com vitória. Botafogo da Paraíba e Confiança empataram também por 1-1. Fortaleza e Ceará, grande clássico, 1-1. Lá em Fortaleza teve gol de bicicleta do Fortaleza. O Frei Paulistano perdeu do Náutico 2-0. E ontem o ABC bateu o América de Natal 2-1. O América de Natal demitiu Vaguinho Dias, ex-técnico da equipe do Operário, campeão da Série D com o Brusque. O América ganhou todas, perdeu apenas dois jogos, as duas para o ABC, uma no Potiguar 4-3, outra no campeonato da Copa do Nordeste 2-1. São os resultados mais importantes dos campeonatos nacionais. Eu volto daqui a pouquinho com tudo do comercial.
Legal, um abraço aí pro Thiago Lopes de Faria, trouxe as informações do comercial, trouxe as informações do futebol, trouxe as informações do Super Bowl, né?
Four Niners.
Foram campeões. Não, perderam, né? Eles perderam.
O Kansas foi campeão.
O Kansas, é melhor falar Kansas, né? Porque Kansas. O restante é mais complicado, né, Odair?
E o nome da jogada?
É. Hã? Touchdown.
É lógico.
Touchdown ainda é fácil falar.
É lógico que depois da terceira torre de chope até ficou mais fácil falar o nome da jogada. Mas...
Eu, quando jogava, era quarterback.
É o quê?
Quarterback.
E era o kicker.
É, aquele marido da Gisele Bündchen lá era meu parceiro. É. Ele era meu reserva na época quando eu jogava. Tom Brady.
Então,
Tom Brady.
O Tom Brady fez aquele filme, né? O Náufragos, não foi?
É, acho que foi isso. Tá bom, Deus, vambora.
Tá na hora. Começou a falar.
Tem São Paulo agora? Em Novo Horizonte? Novo Horizonte ainda existe. Ainda existe, Odé.
Série A do Paulista.
Já foi um time mais forte, né?
Ah, já. E São Paulo, tão lá como cá, tem essa, né? As equipes do interior vêm, faz, aí vai caindo. Aí depois, uns 10 anos, volta de novo. Mas as equipes. Aos trancos e barrancos sobrevivem.
É porque lá em São Paulo, né, tem futebol o ano inteiro, né? Eles fazem Copa Paulista, faz segunda divisão, terceira divisão, quarta divisão, quinta divisão. Os jogadores ficam sempre por ali, né? No interior de São Paulo, ali, rodando ali, né, Adair?
E tem, né? E todas essas categorias valem alguma coisa, né? Se você pega.
Tem vaga na Copa do Brasil, tem vaga no Brasileiro Série D, Série E.
É o que falta aqui no Mato Grosso do Sul. Tem um pouco mais.
Custa fazer um cursinho lá na Federação Paulista e dar uma ida lá, ver como que funciona daí?
E outra coisa,
O que é preciso para essa mola propulsora funcionar, né?
É verdade.
Custava nada, né?
E nós não somos obrigados a inventar nada. Mas copiar sempre é bom, né?
É verdade. Vamos embora, Odair?
Tá na hora.
Quarta-feira não vai ter, porque vai ter jogo, né?
Jogo. Vamos começar um pouquinho antes da concentração, direto do estádio Morenão. E de lá a gente vai dar.
Mas sexta-feira tem, né, Deus?
Sexta-feira tem.
Então, sexta-feira, encontro marcado aqui na RWR.
É verdade.
Na sequência, São Paulo e Novo Horizontino, na nossa programação, juntamente com a Rádio Esporte MS.
Vamos lá, Novo!
Tchau, Daí!
Tchau, Ricardo!
O Novo volta, hein?
Novo volta.
Você viu no intervalo lá, né?
O presidente passou por lá.
Entrevista exclusiva, hein?
É difícil o Novo não voltar. Assunto pra sexta. Quarta e sexta-feira.
Tchau, tchau. Um abraço a todos e até lá.
Delícia! Pizzaria mais que pizza. São mais de 60 sabores para você, doces ou salgadas. Ainda tem lanches e porções para toda a sua família. Anote o telefone 3366-1696 ou então vai pessoalmente, Avenida São Nicolau 429, na Santa Luzia. Ligue o Disque Pizza 99255-1299. Eu disse 99255-1299.
Mais que pizza, atendemos de terça a domingo, preço especial para revenda, conveniência mais que pizza, Avenida São Nicolau 488, ligue ou mande um WhatsApp e faça o seu orçamento, 99305-1516, conveniência mais que pizza, a família que atende a sua.
FEMAC Sinac Corretora de Seguros. Nossa corretora é especializada em oferecer diversas modalidades de seguros e benefícios para pessoas físicas e empresas, respaldadas pela qualificação dos seus profissionais e também pela sólida parceria com as melhores seguradoras do mercado. Estamos capacitados a identificar quais são os produtos que melhor atendem às suas necessidades. Solicite uma cotação sem sair de casa. Receba a recomendação do seguro ideal para você. Ligue e fale conosco. Anote aí o telefone. 67-3029-1515. 3029-1515. Ou 99620-7020. Eu vou repetir. 99620-7020.
As informações do esporte você tem aqui na Rádio Web Regional. O Regional Esportes deixa você por dentro do mundo esportivo, esporte amador, o futebol sumatogrossense do Brasil e do mundo. Regional Esportes, segundas, quartas e sextas-feiras, às 17 horas. Acesse radiowebregional.com.br. Ouça também pelo aplicativo Radiosnet. Regional Esportes.
Precisando de remédio na comunidade da sua casa? Ligue para a Droga Med. Aqui tem farmácia popular. Entrega grátis na região da Vila Nácer e Copa Sul. 3365-2101. 3365-2101. Ligue e peça o seu remédio. Ou vá até a nossa loja na rua Clóvis, Mato Grosso, número 19, no bairro Copa Sul. Na praça em frente ao Bifão. Vá na Droga Med. 3365-2101.
Sozinho pela rua, falei com as estrelas e com a lua. Deitei no banco da praça, tentando te esquecer. Adormeci, sonhei com você. No sonho você veio.